eu gosto muito do Sancho de ver, oh Pedrosa. A única equipa que de facto eu não gosto mesmo nada
é de Lavas.
Exatamente, são vermelhos. Pois são dois, é logo, são dois vermelhos. Não tem problema nenhum. Portanto, é, de facto, o vermelho para mim é um bocado complicado.
Mas chegou a jogar no Lamas, não é?
Isso joguei, isso me contratassem para jogar no Benfica também ia. É a minha vida, como é evidente. Mas de qualquer das maneiras, de facto, não gosto. Quero dizer, por uma questão de escolha, não é? Escolhi o Futebol Clube do Porto, me podia ter escolhido outro emblema.
Isso qualquer. É uma questão de bom gosto, não é?
Exatamente, é uma questão de bom gosto. A outra, não. A outra, eu obrigaram-me a ser lourosense, porque para ser português eu tinha que ser dolorosa.
Essa afirmação dava pano para mangas, mas não vamos desenvolvê-la. Carlos Alexandre, como é que se reage a este soco tão violento no estômago e àquela afirmação da Américo Teixeira, limpinho, limpinho, nos Muris Lourosa? Boa tarde.
Boa tarde, Ásio. Boa tarde aos colegas de painel, em especial ao Bernardo, e também boa tarde para quem está lá em casa. Eu não diria limpinho, 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 porque isso limpinho, limpinho, limpinho é uma frase de uma pessoa que, pronto, que eu pessoalmente também não gosto muito, mas pronto, adiante.
Eu gosto.
Foi uma vitória dolorosa, perfeitamente, quer dizer, eu não sei o que dizer, não há nada para dizer. Acho que o Américo disse tudo. Os Muris ontem, o Lourosa não deixou os Muris jogar. Não foi só o Godinho e o Pedro Godinho, o nosso capitão, e o Batista que foram bem tapados, houve mais. O Coné ontem, o Coné e o Vando, que são os dois avançados dos Muris que até aqui tinham vindo a fazer golos e a jogar, mas não, o Lourosa ontem. Portanto, o treinador Lourosa pôs a equipa a jogar de uma forma que não permitiu os Muris jogar muito, muito forte no processo defensivo e depois a partir para o contra-ataque, e não só, também em jogo continuado. Foi 2-0, podia ter sido pelo menos mais duas bolas de golo em frente à baliza, uma que o guarda-redes defendeu, outra que passou por cima. Portanto, não foi daqueles jogos que me custou muito perder, não porque a outra equipa ganhou, mas porque foi o pior jogo que eu vi dos Muris esta época. Nos jogos que eu já vi até hoje, foi o pior jogo dos Muris esta época.
O que poderá ser preocupante nesta estádio, altura do campeonato?
No estádio, eu já vou a essa parte. No estádio da Barrinha, esta época, foi a primeira equipa que conseguiu dominar os Muris. E foi a primeira equipa que saiu do estádio da Barrinha sem sofrer golos. Provavelmente isto quererá dizer muito da forma como a Lourosa jogou. O Espinho foi ao estádio da Barrinha e já perdeu. Para a taça, é certo, mas perdeu por 1-0. O Beira-Mar empatou 1-1, portanto sofreu golos. O Lamas perdeu 1-0. O Sérgio ainda lá não foi. Estamos a falar das equipas das equipas que aqui estão. O próximo jogo, curiosamente, o próximo jogo em casa. É os Muris São João de Vê.
O Filipe já está a avisar, o São João de Vê vai ganhar
os Muris. Os Muris têm que reagir. Têm que ir ganhar a Alvarenga. Tem que receber o São João de Vê, ganhar e ganhar a Lamas e por aí fora, e depois de andar. Os jogos, as reações a estas derrotas são ganhar, não há outra forma de reagir. Se os Muris vai a Alvarenga e não ganha, começa a ser muito complicado. Eu quero aqui dizer uma coisa que é o seguinte, relativamente à jornada de ontem. É certo que eu fiquei muito chateado por perder, fico sempre, eu não gosto de perder. E perder e jogar daquela maneira, muito menos, não gosto. Fico chateado, fico aborrecido. Nem a vitória da Académica ontem me alegrou. Mas não mudou nada no que diz respeito ao campeonato. Os Muris continuam a ter que ganhar os jogos todos, como tinha ontem, se ganhasse a Lourosa. A única diferença que agora existe é que a margem de erro dos Muris agora é zero. É a única diferença. Agora, continuamos a ter que ganhar os jogos todos. Estão 27 pontos em disputa. Os Muris, se quer ser campeão, se quer subir divisão, tem que ganhar os jogos todos. Se ganhasse a Lourosa ontem, era exatamente igual. Agora, como a equipa vai reagir? Tem que ganhar a Alvarenga.
A única reação possível, remata Carlos Alexandre em direto. O Xavier Sousa esteve ontem na cidade da Barrinha a acompanhar esta partida com forte paixão. São números, Xavier, que fazem pensar. Números com Tonel. O Lourosa não ganhava em casa, duas vitórias consecutivas, mais 360 minutos sem sofrer golos. E mesmo em Aveiro, pelo que eu ouvi da narração da Sintonia Feirense, foi sempre o Lourosa a estar mais perto da vitória do que o Beira-Mar. Isto para o Lourosa é aquela convicção. E ai, se isto começasse agora, não é? Boa tarde.
Boa tarde a todos, em especial ao Presidente Espinho, prazer tê-lo aqui. Sim, vi a terceira vez que vi Lourosa este ano, é uma diferença abismal. Este Lourosa para os outros dois jogos que tinha visto, em São João de Ver e em casa com o União de Lamas, o Lourosa fez um excelente jogo, particularmente para mim foi uma satisfação também ver o jogo, porque eu sou um dos... Eu até disse que quase que soltava lá uma lágrima por ver um miúdo ainda a jogar. Um miúdo não, ele já tem 30 e tal anos, mas eu sempre tive a esperança que o Freddy tivesse tido outra carreira. Não é que ele se envergonhe da carreira que teve, mas o Freddy era um jogador para patamares completamente superiores para o que está agora, para a carreira que fez. O Freddy para mim era um jogador de primeira liga fácil quando vaticinei isso na carreira dele. Tenho pena, foi se calhar um dos melhores jogadores em campo, porque ele acaba sempre por ser um excelente jogador. O Lourosa dominou completamente todo o jogo. Acho que o único momento em que os Moris pode ter tido alguma superioridade no jogo foi nos últimos 5 minutos ali da primeira parte, que eu até disse, só vi o jogo junto com o Sr. Teixeira e aqui com o Carlos. Se aquilo durava mais 5 minutos, se calhar os Moris acabavam por marcar o primeiro gol no jogo. Mas o Lourosa dominou 80% ou 90% do jogo. Foi um domínio... Também não vou dizer avassalador e a massacrar os Moris, mas foi uma equipa muito inteligente, tapou todos os espaços aos Moris. O António, fiquei surpreendido de o ver a lateral direito, ele secou o Coné, completamente. O Narciso ali a meio da primeira parte ainda teve a inteligência de trocar o Godinho pelo Batista, porque o Batista estava a dar muito espaço ao Fred e recuando o Godinho acabou por equilibrar um pouco o meio campo dos Moris, e os Moris então aí sim nos últimos 5, 10 minutos, como já disse, a primeira parte pressionou, criou ali umas oportunidades de gol, até podia ter marcado, mas depois na segunda parte os Moris os voltou a entrar algo apático, não entrou com aquela dinâmica que se esperava, porque vinha dessa onda do final da primeira parte. O Lourosa marcou o golo numa excelente jogada de ataque, bem construída pelo Mauro, num cabeceamento letal. Ao terceiro cabeceamento, curiosamente, o Lourosa falhou golos mais fáceis de cabeça com o golo que marcou de cabeça. E o Inverno mostrou a qualidade dele, é um ponta-de-lança letal, é um jogador que tendo um bocadinho de espaço, é um jogador perigosíssimo. E gostei muito do Lourosa a jogar, sinceramente, o Lourosa fez um excelente jogo. E tens razão, se calhar a esta hora o Sr. Teixeira e todos os apaixonados de Lourosa devem estar a dizer: ai, se isto começasse agora.
Mas há objetivamente uma forma de, não sei se salva a temporada, ganhar a Taça de Aveiro, estar na Taça de Portugal, ganhar um troféu que o Lourosa nunca ganhou.
Eu já o disse aqui que o Lourosa, se ficar em sétimo, ou oitavo ou em nono neste campeonato e ganhar a Taça, acaba para mim por fazer uma época mais positiva do que uma equipa que fica ali em terceiro, ou quarto ou quinto. Já o tinha dito aqui há uns meses.
Faz essa comparação com o Lamas, se o Lamas, por exemplo, não conseguir ficar entre os três melhores?
O Lamas faz, na minha opinião, uma boa época se ficar em terceiro. Porque temos...
Vai ter dificuldades, ali com o Sr. na cola, vai ter...
O Lamas, se ficar em terceiro, faz uma boa época, na minha opinião, porque... Das três equipas, dos três clubes,
Lourosa também.
Acho
Lourosa
que é o clube
jogar assim,
que,
cuidado.
Honestamente, não deve ter, se calhar, o melhor plantel dos
ainda
três.
Deve ter
sido dos três o que menos apostou para subir. Pelo menos, vou acreditar no discurso do seu treinador, que foi sempre honesto e coerente com ele mesmo. Se pudermos ficar em segundo, vamos ficar. Se pudermos ficar em primeiro, vamos ficar. Mas não somos uma equipa que, neste momento, temos uma estrutura como os outros dois grandes candidatos para subir. O Luís Miguel sempre assumiu isso. E eu sempre pensei isso. Pensei que o Lamas era uma equipa que ia ser chata para os Moris e para o Espinho na luta, sempre pensei isso, mas nunca acreditei a 100% que pudesse ser suficiente para ganhar o campeonato, sou honesto. Agora, acho que se o União de Lamas ficar em terceiro no campeonato, faz um bom campeonato, mas uma equipa que fica em quinto, ou em sexto, ou em sétimo e ganha uma taça...
O Carlos Silva não está muito convencido, não é?
Na minha opinião, faz uma excelente época. Acho que o Lourosa, se ganhar a taça de Aveiro, mesmo que fique ali em quinto, ou em sexto, ou em sétimo, ainda para mais olhando ao turbilhão que foi esta época, de danças de treinadores e danças de jogadores, conquistar um troféu, acho que acaba por ser uma época positiva para o Lourosa.
Troféu que dá acesso a outro do troféu, que é a Supertaça.
E depois um troféu que dá acesso a um troféu que é sempre, na minha opinião, emotivo, que traz sempre uma carga simbólica ao Lourosa, porque tem o nome...
Para o Lourosa e para a família, para a família.
Sim,
Teixeira,
para a família Teixeira, portanto, é uma taça que
eu
diz algo
ao Lourosa. Eu estou de acordo com algumas coisas, mas com outras não estou. Eu penso que o Lamas preparou uma boa equipa de jogadores, mas não preparou o resto.
Mas não assumiu, sacado.
O Lamas assumiu.
Mas está essa questão do assumir que faz a diferença.
O Lamas assumiu, todas as semanas, porque o Lamas tem duas ou três derrotas e o Espinha, que é a equipa mais regular, só tem uma. E nós temos de nos convencer
foi
do seguinte,
Lamas, foi em Lamas.
A estrutura do Espinho não é a mesma do Lamas, nem dos Mourês. Mentalize-se disso.
Mas quando fala de estrutura, diga o que é isso da estrutura.
É sim. Os trabalhos extra. Os trabalhos extra do futebol têm uma influência terrível nisto tudo aqui.
Trabalhos
opa,
extra.
Quer, não quer, não podem vir aqui dizer que isso é tudo mentira, não é mentira nenhuma.
Havia um presidente que se pode chamar de sistema. Agora estrutura.
Quem não trabalhar nisso aí não ganha nada.
Onde eu digo assumir, só para concluir, é, por exemplo, vocês sabem que eu não morro de amores há 7 anos por ele, não é por ele ter conquistado os títulos que conquistou no meu clube, mas quando eu digo assumir, é, você sabe o que é que foi o seu Sporting antes de Jorge Jesus lá chegar, no, recente.
Eu não ganhava um campeonato.
Não, mas só para lhe dizer isto, qual foi a primeira frase de Jorge Jesus em plena Alvalade à frente dos sócios?
É que não havia,
a partir
que não
de agora não... vai haver 3 candidatos em Portugal. Isso é que é assumir.
Então,
na União de Lamas não é esse assumir.
Não é assumir como?
Não, eu nunca ouvi um dirigente de Lamas treinador a dizer, nós vamos ser
tu não frequentas, não frequentas bem, aquele palco. Se frequentasses, tu sabias que se passa ali. O Lamas é um candidato, sempre. Nós nascemos para andar lá em cima.
Isso, mas isso é o seu amor ao Lamas
meu,
que o diz.
Não é o meu amor ao Lamas. Não, o Lamas...
Ex-Moriz, o Luís disse isso. O Lamas... Olha, tu... Ex-Moriz, ele
Xavier,
assumiu...
Tu chegas...
E a subir divisão.
Xavier, tu chegas ao início da época e ouves toda a gente dizer... O Lamas é candidato, o Lourosa, os Moriz, os Espinho, o Sejão de Verde... Nós temos aqui o Bustelo...
Sejão de Verde, não.
Paulo Beira do Bairro. Sejão de Verde, sim. Sejam de B preparou-se para subir o Filipe
Andrade. Não, não assumiu. Não,
e ele, como presidente da Assembleia Geral, está a defender as costas do presidente deles. O Sejam de B reforçou-se para subir. Não há ninguém que contrate jogadores, dê dinheiro a jogadores para não ganhar. Para não subir divisão. Isso é tudo treta. Disto percebo eu. Quem compra jogador. Olha, o Sejam de B tem 6 ou 7 jogadores que, infelizmente, e o Lamas a mesma coisa, e o Espinho, o Lourosa, o Estelo, os Mouris. Só tiveram infelicidade de não terem dado oportunidade.
Não ganha, fala-nos o João de Verde.
Não, eu estou a falar do Lamas também. O Lamas empatou ontem, podia ter dado 10-0 ao Garrosense. Não teve engenho para ganhar. Eu não falo disso aí, eu falo é que vocês têm a Maria, que são os coitadinhos, chegam aqui e nós até não. Não, porque o Filipe estava a dizer que o Sejão de Beira até está a fazer um campeonatozinho. O Sejão de Beira até à 7ª ou 8ª jornada. Até à 7ª ou 8ª jornada, o Sejão de Ver, o Filipe vinha para aqui de gravata.
Vocês vêm com
o gravata, estava aqui sempre, o Paco não
é na moral.
Ah, pá, o futebol é assim.
É, vinha de alguns
quem não dá lá.
O Sejão de Ver deixou de estarem lá em cima quando começou a perder com o Murilo e depois foi ali. Lamas 3 ou 4 jogos seguidos.
Vamos aqui colocar em jogo o presidente do Sporting de Espinho, Bernardo Gomes de Almeida, para te colocar, Bernardo, duas questões. Fala-se aqui da estrutura e eu gostava de tentar a perceber isto, a influência da tal estrutura, se é que o Carlos Silva também não está a falar daquela decisão que tinha sido a decisão mais fácil para ti no arranque de temporada, que seria mudar de treinador. Esta é a primeira pergunta. A segunda, a influência da dinâmica de pessoas. Quando eu, na penúltima edição, disse que o Espinho, continuo a ter essa convicção de que o Espinho tem essa dinâmica de pessoas mais acentuada em relação a todos os outros emblemas do Campeonato Safina, isso faz ou não a diferença? Porque na época passada acabou por não fazer, independentemente de vocês terem o estádio completamente cheio no último jogo, não é?
Sim, faz a diferença, não é? Nós temos uma claque como não existe em lado nenhum, é uma claque à Liga dos Campeões, temos um povo extraterrestre no apoio ao preto e branco, e claro que as estruturas ganham campeonatos. Ainda no outro dia vi um estudo sobre os responsáveis por ganharem campeonatos na Europa e chegou-se à conclusão de que é muito mais a estrutura do que os treinadores, apesar de eu continuar a dizer que tenho o melhor treinador do campeonato, tenho os melhores jogadores do campeonato, tenho o melhor staff do campeonato e tenho o melhor público do campeonato. Mas a estrutura trabalha, é verdade, trabalha em condições de treino, em suplementos vitamínicos, em almoços todos os domingos da equipa junta, em tentar dar as melhores condições aos jogadores, sabendo que não temos as melhores condições físicas. Eu faço aqui, falo do meu vice-presidente para o futebol, Bruno Santos, um gigante que tem feito um trabalho espetacular, e muitas vezes as pessoas esquecem-se que o Espinho luta para subir com condições físicas de lutar para não descer, não é? Temos um estádio velhinho que era nosso, que depois de Espinho ser tão maltratado, o estádio será entregue aos credores. Mas a estrutura que eu acho que falam é isso, é acompanhar a equipa, é dar-lhes condições profissional mesmo na parte da Amadora. Eu também ouvi aqui muitos programas, pronto, que tenho que fazer aqui só um, porque quem não se sente não é filho de boa gente. Ouvi aqui muito dizer que o Espinho está a ser beneficiado, que o Espinho é levado ao colo. Vamos na 25ª jornada. Não acredito que nenhuma equipa possa dizer que não foi prejudicada ou que não foi beneficiada. É assim em qualquer divisão. Falaram-se aqui também muito dos penaltis para o Espinho. É verdade que o Espinho teve alguns penaltis, a maior parte deles sem contestação do adversário. Mas também ninguém falou dos vermelhos. Ninguém falou. Não, olha, falaram do último que o Alba, o Sangue tem o pé completamente pisado, ninguém barafustou à volta, tem o pé. Eu por acaso não trouxe uma fotografia, se não mostrava-vos, mas falo só aqui de 4 jornadas seguidas, no princípio da segunda volta. 18ª jornada, Lourosa Espinho, Carlos Manuel expulso aos 35 minutos, com posse de bola. Também é uma coisa caricata. 35 minutos. Jornada 19, Espinho Alvarenga, Bruno Gomes expulso aos 64 minutos. Jornada 20, São João de Ver, Sporting Clube de Espinho, Carlito expulso aos 60 minutos, numa confusão com um apanha-bolas que não estava na ficha de jogo.
Já estava a jogar com mais um.
Pois está, por uma entrada violenta de Léo fora de tempo. Na 21ª jornada, Espinho Lamas, Vanzelés expulso aos 37 minutos, por não ouvir o árbitro assinalar o fora de jogo e rematar a baliza.
Vocês têm muita assistência, faz muito barulho.
ou seja, com um árbitro que
isso é tudo verdade.
Que acho competente,
isso é tudo verdade.
E que disse que num jogo de título, acho que nenhum árbitro faria isso. Também falaram aqui, que também é uma coisa engraçada, que eu o ano passado disse aqui, e quem me conhece sabe, eu sou pelo Feirense. Temos uma ligação muito boa, eu gosto muito do presidente e do clube, porque temos uma ligação histórica, e eu, além de estar no Espinho há poucos anos, pronto, frequento o Espinho há muitos anos.
Aí o Bernardo e o Filipe já estão em sintonia.
Pela mão do meu pai, muito, e engraçado, já viram, porque no fim de semana em que o Feirense fez uma remontada de 3-2 com o Chaves, com um penalti, o Espinho fez uma remontada também, 3-2 com o Bustelo num penalti. Aqui, o penalti do Espinho e a remontada do Espinho foi, pronto, um escândalo. E a remontada de Feirense foi espetacular. Pronto, eu dou os parabéns ao Feirense, e a remontada do Espinho também foi espetacular. Eu estava a ver a final da Taça de Vôlei, a qual ganhámos, e ganhámos 2-0 no vôlei e estávamos a perder 2-0 no estádio. Eu não sabia muito bem como é que, não é? Como é que iria levantar aquela taça.
Não, mas, não. Contra,
mas há vermelhos que dão não, pontos.
Mas contra o Lamas ou penaltis? Não contra o Lamas ou penaltis? Um penalti para o 2-0. Eu não sei quem é que marcou, se foi o árbitro, se foi o gajo que estava no comboio a passar e estava o gajo a mandar a bandeira.
Mas por acaso, olha, é engraçado que na primeira página do jornal de Espinho está esse lance, também podia ter trazido, mas está o jogador do Lamas com o pé em cima do Lima, coitado, a mandar o Lima para lá. E também, se formos falar do Lamas Espinho, o golo do Lamas é precedente de falta de mão do jogador que controla com a mão no...
É normal, mas é o tal
por
problema.
Por isso, todos nós já fomos beneficiados. Eu durmo descansado.
Eu, como benfiquista, estou a adorar ouvi-lo.
Quem me conhece...
Estou a adorar ouvi-lo. Continuo.